Bem-vindos! Hoje o nosso mergulho é numa papelada que, olha, parece super técnica, um tal de Provimento 161 de 2024, mas que, na prática, muda o jogo para todo mundo que pisa num cartório. A gente vai descobrir como aquele registro de imóvel, o pagamento de uma dívida ou, sei lá, a abertura de uma empresa virou, de repente, uma arma contra o crime financeiro. A nossa missão aqui é entender o que está por trás dessa mudança e por que, no fundo, isso importa para todos nós.
A unidade de inteligência financeira. Pensa nela como se fosse o cérebro do sistema de combate à lavagem de dinheiro no Brasil. É para lá que vão todas as informações sobre transações que acendem um sinal amarelo. O que esse provimento faz, e essa é a grande virada de chave, é transformar tabeliões e registradores. Eles deixam de ser só assim os guardiões da burocracia, do carimbo e da assinatura, e passam a ser a linha de frente desse sistema. A ideia é tipo genial. Usar a rede gigantesca de cartórios que está em cada cidadezinha do país como milhares de pequenos postos avançados de vigilância.
Então, na prática, cada um dos milhares de cartórios do Brasil virou uma espécie de sentinela da inteligência financeira, um vigia em cada esquina. Parece até uma história de detetive. Vamos ver como eles foram então treinados para farejar essas pistas. Começando, talvez, pelas mais óbvias, que envolvem os tabeliões de protesto.
Perfeito. O tabelião de protesto é quem formaliza uma dívida não paga, né? A nova regra para eles é dividida em duas lógicas. A primeira é a da comunicação automática. É preto no branco. Se alguém aparecer para pagar ou receber uma dívida em dinheiro vivo ou com um título ao portador e o valor for de R$ 100 mil ou mais, o tabelião não precisa nem pensar. Ele tem a obrigação de comunicar ao IFE.
Espera aí, só para deixar claro para todo mundo. Título ao portador é basicamente como um cheque que não tem nome, certo? Quem estiver com ele na mão pode sacar.
Exatamente isso. É um instrumento financeiro que não identifica o beneficiário, o que o torna, assim, perfeito para transações anônimas. E a lógica por trás dos R$ 100 mil em espécie é muito direta. Hoje em dia, quem anda com uma mala com essa quantidade de dinheiro? É um comportamento extremamente atípico e um indicador clássico de que alguém está tentando fugir do sistema bancário para não deixar rastros. É uma bandeira vermelha que se levanta sozinha.
Ok, essa parte é fácil de entender. A sirene toca automaticamente. Mas você disse que tinha uma segunda lógica, e imagino que é aí que a coisa fica mais sutil.
É aí que entra o trabalho de detetive do tabelião. É a comunicação baseada em análise. Nesses casos, a norma diz que o tabelião precisa, e eu cito, analisar com especial atenção algumas situações. Por exemplo, o pagamento ou cancelamento de um protesto de R$ 100 mil ou mais feito por uma pessoa física. Ou, se for uma empresa, uma pessoa jurídica, esse valor sobe para R$ 500 mil. Só depois de analisar e concluir que há algo suspeito é que ele faz a comunicação.
E por que essa diferença de valores? 100 mil para uma pessoa, 500 mil para uma empresa.
O fascinante aqui é o bom senso da norma. Ela reconhece que a realidade econômica de uma pessoa e de uma empresa são, completamente diferentes. Uma transação de R$ 500 mil pode ser rotina para uma grande companhia.
Sim, mas é um evento na vida de uma pessoa física.
Um evento extraordinário na vida da maioria das pessoas. Então, o sarrafo para as empresas é mais alto para evitar um dilúvio de alertas sobre operações que são perfeitamente normais. O objetivo é pegar o peixe estranho no aquário, não todos os peixes.
Mas espere um pouco. E se o devedor for um banco, tipo um Itaú ou Bradesco? Ou até o governo? Um pagamento de 500 mil para eles é troco. A regra se aplica da mesma forma? Ou a norma tem essa inteligência?
Ótima pergunta. E sim, a norma tem esse bom senso. Essa regra de análise não se aplica quando o devedor é uma instituição financeira, uma empresa do mercado de capitais ou um órgão público. A lógica é simples. Essas entidades já são ultra-reguladas e fiscalizadas por gigantes como o Banco Central, a CVM. Elas têm seus próprios departamentos de compliance, suas próprias regras rígidas. Seria redundante e ineficiente criar uma segunda camada de verificação pelo cartório.
Entendi. Para dívidas, a grande bandeira vermelha é o dinheiro vivo ou análise de grandes valores, dependendo de quem está pagando. Mas imagina que quando a gente fala de lavar dinheiro de verdade, a conversa inevitavelmente acaba no mercado imobiliário, certo? Como a regra aperta o cerco por lá?
Sem dúvida. O mercado imobiliário é o palco clássico para grandes esquemas de lavagem. A estrutura para os registradores de imóveis é parecida. A regra automática é a mesma. Se na escritura ou no contrato de compra e venda estiver declarado que R$100 mil ou mais foram pagos em espécie ou título ao portador, a comunicação para o IFE é obrigatória e imediata.
Ok, a mesma lógica do dinheiro vivo. Mas a parte da análise, quais são as pistas que o registrador de imóveis foi orientado a procurar? Qual é o manual do pequeno detetive de imóveis?
Aqui, a norma é praticamente um curso sobre tipologias de lavagem de dinheiro. O artigo 162 é um guia. Por exemplo, imagine uma doação de um imóvel de alto valor, digamos, acima de R$100 mil, para alguém que não tem nenhum parentesco ou relação lógica com o doador. Por que alguém daria um apartamento caro para um completo estranho? O registrador é instruído a se fazer essa pergunta.
Você mencionou alguns sinais de alerta, mas tem algum que seja, sei lá, menos óbvio? Algo que a gente, como leigo, nunca imaginaria que é um indício de lavagem de dinheiro?
Sim, vários. Um muito interessante é a ocorrência de empréstimos com garantia de imóvel, como uma hipoteca, feitos diretamente entre duas pessoas, sem um banco no meio. Isso levanta suspeitas porque foge do ambiente regulado, supervisionado do sistema financeiro. Outro sinal de alerta é uma empresa que estava inativa, morta há anos, e de repente é reativada só para comprar ou vender um imóvel e depois volta a ficar inativa. É um comportamento clássico de empresa de fachada.
E sobre o imóvel em si? A velocidade das transações ou o valor, isso importa?
Importam e muito. O registrador deve ficar de olhos abertos para o mesmo imóvel sendo vendido várias vezes num curto espaço de tempo, especialmente se os preços sobem de forma artificial sem explicação a cada venda. Lembro de um caso que virou referência, onde o mesmo apartamento em São Paulo foi vendido 5 vezes em 6 meses, cada vez por um preço mais alto. Era um esquema clássico para esquentar o dinheiro. E claro, a discrepância de valores. O preço declarado na escritura é muito menor ou muito maior que o valor de mercado ou o valor usado para calcular o imposto, o ITBI. Tudo isso são peças de um quebra-cabeça.
Entendi a lógica. Mas isso não coloca uma carga de responsabilidade enorme, quase de um investigador, no oficial do cartório? Ele tem as ferramentas e o treinamento para fazer essa análise toda? É uma função bem diferente da de apenas registrar um documento.
É uma mudança de paradigma, sem dúvida. Mas é crucial entender que a função do registrador não é ser o juiz, nem concluir que um crime ocorreu. A função dele é identificar a atipicidade. Ele não precisa provar nada, ele só precisa olhar para a operação e, com base nesses critérios, decidir se ela foge tanto do padrão que merece ser olhada com mais atenção pela UIFE. A obrigação dele termina ao comunicar a suspeita. A investigação, se houver, fica a cargo dos órgãos competentes.
Ele é o vigia que toca o alarme.
Exato. Não o policial que prendeu o ladrão.
Essa distinção é importante. Então, saímos das dívidas, passamos pelos tijolos e cimento dos imóveis. Para onde a regra nos leva agora? Qual o próximo passo nesse mapa do tesouro do crime financeiro?
O próximo passo nos leva para um terreno mais abstrato, mas igualmente importante. O das estruturas de negócios e dos grandes contratos. A gente está falando dos oficiais de registro de títulos e documentos, o RTD, e de pessoas jurídicas, o RCPJ. O foco deles é monitorar a criação de empresas e a movimentação de outros tipos de ativos.
E o que eles precisam observar? Quais são os sinais de alerta nesse universo?
A lógica dos valores se mantém. Eles precisam analisar com atenção especial, por exemplo, registros de transferência de cotas de empresas. Ou de bens móveis, como uma frota de caminhões, maquinário caro, acima de R$100 mil. O mesmo vale para contratos de empréstimo entre particulares, o chamado mútuo, ou doações de valores acima desse mesmo teto. para a cessão de direitos de títulos de crédito, que é o mercado mais sofisticado, o sarrafo sobe para R$500 mil.
Esse é um dos pontos mais modernos e cruciais da norma. Um trust, de forma bem simples, é como um cofre no exterior. É uma estrutura legal onde uma pessoa, o instituidor, transfere seus bens para um administrador, o trustee, que vai gerenciá-los em benefício de terceiros. É uma ferramenta legítima de planejamento sucessório, patrimonial, mas que também pode ser usada para dificultar o rastreamento do verdadeiro dono do dinheiro. A norma está basicamente dizendo: se um brasileiro está usando esse tipo de cofre lá fora para movimentar bens e formalizando algum documento sobre isso aqui no Brasil, nós queremos saber. Então, isso é basicamente uma forma de mirar em esquemas mais complexos, talvez envolvendo paraísos fiscais, que são formalizados ou têm alguma ponta aqui no Brasil.
Exatamente. É o reconhecimento de que o crime financeiro não tem fronteiras. A regra exige que o registro de qualquer documento que mostre a participação de brasileiros nessas entidades no exterior, como trusts ou fundações, seja analisado com especial atenção. E aqui vem o detalhe importante: independentemente do valor. Isso fecha uma brecha enorme, mostrando que o foco não é só na transação em si, mas na estrutura de propriedade por trás dela.
Certo. Já entendemos o quê e o porquê para cada tipo de cartório. Mas a pergunta que fica é: como isso funciona na prática, no dia a dia? O oficial desconfia de algo, analisa. E aí? Ele pega o telefone e liga para a polícia? Como essa comunicação acontece?
O processo é muito bem definido e, acima de tudo, sigiloso. Para os casos de comunicação automática, lembra, os 100 mil em dinheiro vivo. O oficial tem até 30 dias após o ato para fazer seu monitoramento interno e, uma vez confirmado, ele tem 24 horas para enviar a informação ao IFE. É um prazo curto e direto.
E para os casos mais complexos, que exigem a análise do detetive?
Para esses, o prazo é maior, justamente para permitir uma avaliação criteriosa. O oficial tem até 60 dias a partir da data do ato para analisar a fundo, juntar documentos, entender o contexto. Se, ao final desse período, ele formar sua convicção de que a operação é suspeita, aí sim o relógio de 24 horas começa a contar para ele enviar a comunicação.
E a questão da segurança de quem comunica? Imagino que um tabelião pode ficar com receio de reportar uma transação envolvendo pessoas poderosas. Como o sistema protege essa pessoa?
Essa é a pedra angular de todo o sistema. A comunicação nunca é feita por telefone ou e-mail. Ela ocorre exclusivamente através de um portal eletrônico do governo, o SISCAF, que é altamente seguro e criptografado. A identidade de quem comunica é mantida no mais absoluto sigilo. Isso é fundamental para garantir que os oficiais se sintam seguros para fazer seu trabalho sem medo de retaliação. O sigilo protege tanto o mensageiro quanto a própria investigação que pode surgir dali.
Então, no final das contas, o que a gente pode concluir de tudo isso? Ao juntar todas as peças, parece que a burocracia do cartório, tantas vezes vista como um obstáculo, ganhou uma nova e poderosa razão de ser.
Sem dúvida. Tabeliães e registradores foram reposicionados. Eles continuam sendo os guardiões da fé pública, garantindo a segurança jurídica dos nossos contratos e propriedades, mas agora eles acumulam a função de serem os olhos e ouvidos do sistema de inteligência financeira em cada canto do país. A capilaridade dos cartórios, que antes era apenas uma característica administrativa, foi transformada num ativo estratégico para a segurança econômica.
Ou seja, o resultado prático é que se tornou muito mais difícil e arriscado usar as transações mais comuns do nosso dia a dia, comprar uma casa, abrir uma empresa, pagar uma dívida, para esconder dinheiro sujo. A rede de vigilância ficou muito mais densa.
Exatamente. A norma não proíbe nenhuma dessas operações, mas ela acende um holofote sobre as que fogem do padrão. A mensagem é clara: as transações podem ser legais no papel, mas se o contexto for suspeito, elas serão notadas.
E isso tudo nos deixa com um pensamento final para refletir. Com essa expansão da vigilância para atos tão cotidianos, fica a questão: como a tecnologia, talvez a inteligência artificial, pode evoluir para ajudar a automatizar a identificação desses padrões, tornando o processo mais eficiente e menos dependente da subjetividade de cada oficial? E talvez a pergunta mais profunda: qual é o equilíbrio ideal entre essa necessidade crescente de transparência para combater o crime e o nosso direito fundamental à privacidade em transações financeiras que são perfeitamente legítimas. É uma linha tênue que, como sociedade, a gente vai ter que aprender a navegar.